Tem algum bagunceiro aí? Aqui tem uma
e vai começar a bagunça boa.
Olá, povo bagunceiro! Eu sou a Fabiana Sá, sejam muito bem-vindos a mais um Bagunça Boa. E vocês, como sempre, têm que olhar o título do episódio, que é
Recalculando a Rota, Recalculando a Rota, Recalculando a Rota.
A gente vai falar sobre o quê, minha gente? Pegar a estrada em pleno isolamento?
Não!
Claro que não! Vamos falar sobre mudanças. Para fazer essa introdução aqui do podcast, eu dei uma estudadinha, tá? Que não tá mole, não. Tô até estudando para isso. E eu achei um livro com o mesmo título do episódio Recalculando a Rota, que é da Alana...
O sobrenome Jesus na causa.
Alana Trauczynski. E ela é brasileira, hein?
Não entendi.
Ela lançou esse livro em 2012 para contar todas as aventuras dela sobre a viagem que ela fez para vários lugares do mundo. Eu não li o livro, mas eu gostei muito de uma entrevista que eu li com ela, que eu tirei uma frase para o nosso momento Bagunça Coach. Mais vale recalcular mil vezes nossa direção do que seguirmos numa estrada que não nos dá prazer ou motivação. Se você não pegou o espírito do que ela quis dizer, eu explico aqui para você. Mais vale recalcular mil vezes nossa direção, ou seja, é melhor você ir ajustando, mudando, fazendo novas escolhas, transformando as coisas que existem, do que seguir numa estrada, ou seja, do que ficar na mesma coisa que não te traz satisfação. Ai, 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 que esse episódio vai mexer com várias coisas aí dentro. Aguarde! Você acha que recalcular a rota é só quando você pegou o caminho errado? Não, nem sempre. Em nossas escolhas na vida, muitas vezes precisamos ajustar as coisas, o caminho, o rumo ou a forma de fazer elas. Hoje, a nossa conversa vai ser sobre mudanças. Recalculando a rota, nada mais é do que um jeitinho bonitinho para falar sobre mudanças. Se você é dessas pessoas que acredita que precisa haver um grande sinal para que as coisas mudem, se você está aguardando a motivação necessária para ir atrás dos seus sonhos, aquela hora H, eu sinto te decepcionar. Isso não existe. Ainda mais se você estiver distraído resolvendo vários outros assuntos cotidianos. Que é só aquele arroz com feijão que toma o seu tempo e não te leva a lugar nenhum? Aí realmente fica difícil. E se não fizermos nada? Bom, aí o risco é seu, coleguinha. E não reclame. Mas eu quero voltar àquele momento que a gente tem sobre a hora de arrumar a bagunça. Eu vou te dar aqui algumas dicas para você perceber se a hora da mudança é agora. E para isso, eu preciso que você pare e preste atenção. Você costuma se perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Qual o objetivo disso tudo? O que eu estou fazendo com a minha vida? Outra dica: quando você está sozinho, vem aquele vazio no peito e vontade de chorar? Aquele sentimento de abandono? A frustração? Tem alguns dias da semana que você não quer sair da cama porque não vê boas razões para isso? E não é pelo frio? E mais uma. Você acredita que pessoas que realizam sonhos só fizeram por terem privilégios? Que foi fácil para elas? E que para você tudo é mais difícil? Que você não dá conta, que você não é capaz? Você está duvidando de si mesmo constantemente? Bom, se você respondeu sim para várias dessas questões, primeiro de tudo, eu te aconselho a começar uma terapia. E depois, eu tenho que dizer que aquela hora H que você fica esperando já chegou faz tempo e você fica aí fingindo que não é com você. Mas...
sempre tem um mas.
Não pense que é só levantar a bunda da cadeira e gritar para o mundo.
Chega!
E pronto, tudo estará resolvido. Não, amiguinhos bagunceiros. Mudança leva tempo. Várias levantadas da cadeira. Vários nãos, vários sims. Mas tem que se começar. De várias formas, várias vezes. E você é que escolhe como. Eu vou deixar claro aqui que eu não tenho uma visão romântica nem romantizada da vida. Então eu já te adianto. Mudar dói. Mudar é incômodo. Mudar exige coragem, persistência e resiliência emocional.
Resiliência emocional é a capacidade de lidar com problemas, resistir às mudanças e pressões da vida.
Eu não disse que era fácil, mas eu tô te dizendo que é possível. E eu quero chamar a atenção que nesse episódio, eu e a minha convidada vamos falar sobre mudanças grandes e sobre mudanças pequenas. Bom, a verdade é que para ter grandes mudanças, precisam de pequenas mudanças, para elas se tornarem grandes.
Você tem certeza? Está certo disso?
O que eu quero dizer é que toda vez que você sente que as coisas não vão bem, não quer dizer que é hora de chutar o balde e mudar tudo, sair gritando. Como no GPS do carro, recalcular a rota tem momentos diferentes. Às vezes você só pegou uma rua errada e na próxima rua direita você entra e tudo se ajusta rapidamente. Mas às vezes você dirigiu meia hora no sentido contrário. Bom, aí vai demorar. Mas já que o foco desse podcast é o empreender artesanal, a gente vai mudar a conversa para esse rumo. Vamos conversar sobre como funciona tudo isso nos negócios, desde sair da CLT para empreender, até depois de trabalhar com o que se gosta, de ter feito essa grande mudança, como pequenas coisas viram um tormento de escolhas, testes e incertezas. Ou você acha que trabalhar com o que gosta é o paraíso? A grama do vizinho parece mais verde para você? Deve ser porque ele apara constantemente, rega 3 vezes por semana, aduba e ainda arranca as pragas. E se você também quer ter essa grama verde, chegou a hora de fazer tudo isso. Você quer a grama verde, mas não quer pagar o preço dela? Você realmente não caiu na real. Vem comigo e com a Andresa. Na nossa conversa sobre empreender de hoje, recalcular a rota é uma constante. E não é para todos. Oi, Andresa! Seja muito bem-vinda aqui no Bagunça Boa. Começa já se apresentando aí para o pessoal, para os nossos ouvintes. Me fala quem é você, fique à vontade.
Oi, Fabi, é um prazer estar aqui com você. Meu nome é Andresa, né? Eu sou proprietária da marca As Belas. Eu sou formada em artes plásticas. Eu era professora e eu, em julho de 2018, eu saí da sala de aula para finalmente viver do meu trabalho artesanal. Eu já passei por várias fases, faço artesanato desde 2010, mas foi em 2018 que eu decidi viver exclusivamente do trabalho manual.
O nosso tema de hoje é sobre recalcular a rota, sobre mudanças. Você já deu aí um spoiler de que você mudou de ser professora para ser empreendedora para ter a sua marca. Antes disso, você teve outros empregos? Você já empreendia de alguma forma? Ou como é que as coisas foram acontecendo? Conta um pouco de antes dessa mudança.
Eu, na verdade, eu sempre fiz artesanato, né? Eu sempre acompanhei minha mãe nos cursos de artesanato e desde então eu já fazia os artesanatos. Mas era tudo muito despretensioso, né? Eu acho que, de certa forma, eu já meio que empreendia, mas eu não sabia que era isso. Mas aí eu fiz vários tipos de artesanato, comecei com biscuit, como muita gente começou, fiz caixa em miniatura, fiz caixa forrada em MDF, e eu sempre vendi todos esses produtos. Eu levava junto com outros serviços, né? Então, eu já fui gerente de loja, já trabalhei como técnica em nutrição e dietética. E aí, eu fiz realmente a faculdade que eu queria fazer, que é artes plásticas. Fiz a faculdade tarde, com 27 anos, e fui para a sala de aula. E foi aí que eu descobri que a sala de aula não era para mim. E junto veio a costura. Então, aí eu falei, não, acho que talvez esse seja o caminho. Então, assim, de certa forma, eu acho que eu já empreendia, mas não sabia que eu estava empreendendo.
Fiquei um pouco curiosa agora para saber o que aconteceu na sala de aula, que acontecimentos, o que foi que você falou, não, aqui não é o meu lugar, e decidiu, né, com segurança de vou mudar de área, vou parar de dar aula e vou empreender.
Então, eu nunca quis ser professora, Fabiana. Na verdade, eu fiz magistério no ensino médio porque minha mãe falou para eu fazer, eu acabei fazendo. Quando eu fui fazer a faculdade de artes plásticas, a minha intenção não era trabalhar como professora, né? Embora era para trabalhar com artes mesmo, sabe? Em museu, enfim. Só que desde o primeiro ano eu caí em sala de aula, né? Do primeiro ano de faculdade. Então, eu fui levando, sabe? Mas junto eu levava o trabalho artesanal junto. Só que eu não pertencia àquele lugar, sabe? Toda segunda-feira, para mim, nossa, era um sacrifício. Assim, eu chegava também todo dia na sala de aula, eu chorava, sabe? E eu sou uma pessoa inconformada por natureza e indecisa. Então, esses dois, assim, não dava match, entendeu? Então, ao mesmo tempo que eu não queria estar ali, eu tinha um pouco de receio de sair dali, né? Mas era um lugar que eu não fazia parte, sabe? Eu sentia que eu não me encaixava em nenhum desses outros serviços que eu tive, sabe? Eu não pertencia àqueles lugares. E isso me deixava inconformada. Então, aí foi a hora que aconteceu, né, um episódio que me deu a oportunidade de sair, e eu saí, sabe? Eu falei, não, agora é a chance que eu tenho. E eu fui, e tô aqui hoje.
Ah, mas aí você tá me deixando curiosa, e quem tá ouvindo, eu acredito que se contorcendo, né? Não esconde o jogo. O que foi que aconteceu pra você chutar o balde de vez?
Então, em janeiro de 2018, né? Eu sofri um acidente aqui em casa, eu escorreguei e aí eu moí a minha articulação da minha mão direita. E aí, assim, foi um acidente bem grave, sabe? E eu lembro que quando eu tava na sala de cirurgia, eu esperando, eu chorava, porque eu pensava como é que eu ia costurar de novo. Eu não tava preocupada em voltar pra sala de aula. Eu queria saber como é que eu ia conseguir costurar. Porque sim, eu podia perder toda a mobilidade da mão direita e tal, porque moeu uma articulação. Mas aí, eu lembro que quando eu tava de licença, eu aqui em casa, eu ia costurar e eu apertava o calcador da máquina industrial com o cotovelo, porque eu não conseguia apertar com a mão. E, enfim, foi passando, porque eu ficava inconformada, entendeu? Eu falei, como é que agora eu posso fazer o que eu gosto e eu não vou poder fazer por causa do acidente que eu tive. Mas aí em julho acabou a minha licença e aí a gente conversou tudo, eles viram que eu não estava satisfeita. E assim, eu estava insatisfeita na sala de aula, mas eu não queria pedir demissão, porque eu queria o dinheiro para eu investir no meu empreendimento. Eu precisava daquele dinheiro, que não era pouco. Mas eu não queria pedir demissão por conta disso. Mas aí, quando eles falaram para mim, assim, que viram que eu estava insatisfeita e tal, eles iam me desligar, nossa, foi a minha carta de alforria. Você não tem noção. Eu falei, agora vai. Se não for agora, não vai ser outra vez. E, tipo assim, tem que ser agora. Todo mundo ficou preocupado. Como é que você vai fazer agora? Como é que você vai arrumar emprego? Que não sei o quê. Cara, e eu falei, não, que arrumar emprego. Agora eu vou trabalhar para mim, eu vou viver do meu trabalho artesanal. E foi isso que aconteceu desde então.
Nossa, Andresa, eu não sabia dessa sua história da mão moída. Ai, além da dor, eu imagino o desespero, porque um ano e meio atrás, eu caí bem em novembro, acho que foi outubro para novembro, bem na época que você tá fazendo encomenda de Natal. E eu tive que engessar. A minha sorte é que foi o esquerdo e eu sou destra. Mas, cara, é um desespero de... E agora o que, que eu vou fazer? Como é que eu vou dar conta? É isso mesmo. Tá, mas na sua história, assim, o que eu queria saber. Quando você saiu, você já tinha uma clientela? Você já tinha um esquema de venda? Você já tinha as pessoas certas para quem você vendia? A sua produção, quando é que você produzia? Você tinha um horário mais flexível no colégio? Explica essa parte, assim, que eu mesma não sei.
Como eu trabalhava só no período da tarde na escola, eu fazia as costuras no período da manhã e à noite, né? E eu vendia pela internet. Eu sempre vendi muito pela internet, porque eu já tinha loja virtual, né? E eu vendia também em feiras que eu participava aqui na minha cidade. Eu participava no sábado numa feirinha de artesanato que tinha aqui, mas aí depois não ficava viável para mim. Eu vendia para as meninas da escola, mas o meu público sempre foi mais virtual. Eu sempre tive inserida no mundo virtual, entendeu? Eu vendia muito para fora da minha cidade. Tanto que quando eu comecei a participar de feiras, as pessoas nem sabiam que eu era daqui de Lorena. Às vezes, nossa, eu já vi essa marca, mas eu não sabia que era daqui, que não sei o quê, sabe? Então, assim, que eu sempre fiz questão de vender pro público de fora da minha cidade, né? E foi como as coisas aconteceram.
Gente, olha que interessante. Vou até contar um pouquinho da minha história aqui para ver como é diferente, assim. Eu percebo que você já tem uma veia empreendedora desde sempre, como você falou, né? Sempre fez as coisas juntas, né? Eu era uma negação para venda. Se você me perguntasse se eu gostava de vender, se eu queria vender, se eu era boa vendedora, eu ia olhar bem feio, assim, e falar assim, Deus que me livre. Eu não tinha nenhuma pretensão de ser empreendedora. Então, para mim, é uma história bem, assim, às avessas. Antes de eu sair do emprego que eu tinha, eu até cheguei a vender para algumas pessoas, alguns colegas de trabalho, fiz algumas lembrancinhas de maternidade, alguns enfeites de Natal, na Páscoa também, fazia bastante arranjos com chocolate e tal. E deu super certo, assim, as vendas lá. Mas era uma coisa entre colegas, boca a boca. Eu não fazia a menor ideia de como vender fora dali. E aí eu vejo você falando que nem vendia para ninguém que você conhecia, vamos dizer assim, na sua cidade. Que você já era das internet e tal. Nossa, cara, que diferença. Eu, basicamente, quando saí do emprego, que foram por outros motivos que não os seus, né? Que você já queria empreender, eu não. Saí para tentar outras coisas e, no final, acabei me perdendo, assim, em mim mesma. Eu tive que começar do zero. Assim, total do zero. Mas o legal é isso, né? Que cada pessoa tem uma história única, cada um trilha o seu caminho e vai enfrentando as dificuldades e recalculando rota. E voltando para sua história, eu tenho curiosidade, então, de saber, já que você estava mais ou menos com as coisas estruturadas e fez a grande mudança, né? Deu uma recalculada de rota grande. Quando foi, ou o que, que aconteceu, que você percebeu de, opa, não é tão fácil assim? Eu acho que eu estava enganada. Quando foi essa percepção? Que a gente sempre cai na real em algum momento.
Nossa, eu acho que foi quando eu estava vendendo, mas eu me dei conta de que a quantidade que eu vendia, eu não ia conseguir tirar um salário. Sabe? Eu não podia mais ter aquela venda despretensiosa de antes, né? Porque se não desse, eu complementava com a CLT ou vice-versa, né? Enfim. E aí, quando você depende única e exclusivamente só do trabalho, sem ter o seu dinheiro pingando todo mês, você começa a ver o cenário de um jeito diferente. E foi aí que eu falei, ai, cara, que eu fui fazer, né? Mas eu sou inconformada, como eu disse. E foi quando eu comecei a ver que eu não podia. Eu tinha que ver o meu negócio como um negócio mesmo, sabe? Eu tinha que estudar, eu tinha que ver como atingir mais pessoas ou a pessoa certa. Enfim, a gente vai descobrindo, né? Mas eu acho que foi isso. Quando eu vi, que eu falei, caramba, não dá para ficar só nas vendinhas, nas vendas esporádicas, sabe?
Chegamos num ponto que eu queria... Que, assim, é o motivo central desse episódio. Muitas pessoas acham que recalcular a rota é simplesmente fazer a grande mudança, que é fazer o que você fez. Sair do emprego CLT e ir trabalhar com o que gosta, empreender por conta própria, fazer o que ama. E quando isso acontece, quando esta mudança finalmente ocorre, é legal? Sim, é muito legal. Mas aí é que você enfrenta a realidade e tem que descobrir a forma de fazer todas as outras coisas que você não imaginou. No seu caso, até de conseguir a quantidade mínima de vendas para ter uma renda suficiente. Mas muitas outras pessoas também têm outros problemas, que é de aprender o financeiro, aprender marketing, aprender a mexer no digital, atendimento, falar com as pessoas, fotografar. Tudo isso envolve muitas coisas e muitos aprendizados. Aí você falou que foi aprender e tal. Você consegue falar o que você foi buscar? Que cursos você foi buscar?
Então, eu comecei a entender que, tipo, não dá para fazer só o que você ama, sabe? Você tem que fazer o que você gosta, ser remunerada para isso, para fazer o seu negócio crescer. Então, não vai fazer sentido, sabe? O porquê que eu estava fazendo o que eu estava fazendo. E aí, eu comecei a fazer muito curso. Eu comecei, na verdade, a fazer o quê? A trocar o pneu com o carro andando, entendeu? Aí, eu fiz cursos que falam o que é empreender. Depois eu comecei, fiz alguns desafios, fiz mentoria, fiz cursos soltos, assim, fiz bastante curso, fiz muito curso, Fabi, e eu ainda continuo fazendo. Eu gosto muito, o que funciona para mim é a mentoria, né? Porque ela tá falando do meu negócio, sabe? Se aplica ao que eu estou fazendo. Porque eu via também que muitos cursos de empreendedorismo eram de uma forma genérica, né? Nunca era muito específico para o trabalho artesanal. Então, era difícil a gente buscar conexão. Porque é diferente de um empreendedorismo, assim, para outra coisa que não se encaixa no processo artesanal. Então, fica muito genérico, fica muito solto. E quando você faz a mentoria, é uma coisa voltada para você, né? Para o seu negócio. E eu acho fundamental também a gente pensar em fazer cursos com pessoas que já vivenciaram o trabalho artesanal, sabe? Foi uma coisa que fez diferença para mim. Quando eu fiz o curso da Águida Yossan, tipo, meio que deu um boom na minha cabeça na época, né? Eu fiz um desafio dela, aí depois eu fiz um outro curso sobre criativa, ser criativa e ser vendedora. Então, assim, a gente vai estudando para fazer o nosso negócio crescer, para fazer o nosso negócio andar, porque senão não faz sentido, né? E é isso, a gente vai tentando acertar, vai errando, vai acertando, e a gente pensa, e quando a gente empreende também, a gente pensa no nosso negócio 24 horas por dia, não tem outra forma, né? Embora a gente faça o que a gente gosta, e eu acho que é justamente por isso, a gente sempre vai ficar pensando no fazer o melhor, entregar o melhor, para fazer as coisas acontecerem e fazer sentido para o que você escolheu fazer. Eu, desde que eu comecei a ver o negócio como negócio, eu vim investindo, sabe, em cursos, porque eu acho que não adianta nada a gente só fazer os produtos, né, ter um acabamento perfeito e tal, e se a gente não conseguir entender a dinâmica do negócio. Eu acho que também é fundamental fazer o curso de precificação não, mas de gestão financeira, Porque artesã tem muito disso, né? Não liga para o financeiro e tal, porque eu também não ligava. Eu realmente não ligava, porque eu tinha CLT para me suprir também, né? Então, assim, eu comecei a ver que essa era uma questão também que pegava muito forte, que o meu negócio não andava também, sabe? E tudo isso está muito relacionado com o tipo de produto que você vai fazer, com o tipo de público que você vai atender. Então, é um aprendizado constante. Eu sempre estou aprendendo, estou buscando sempre conhecimento. Eu sei que eu erro muito. Às vezes, eu fico muito indecisa no que eu vou fazer, porque eu não sei se vai atingir o público certo, vai atingir o que eu realmente quero, mas eu vou tentando. Eu vou na tentativa e erro.
Eu acredito muito que a dificuldade da maioria das pessoas no trajeto, né, nesse cálculo de rota, é porque normalmente as pessoas começam com um hobby, aí depois elas vão para uma renda extra. Tem as pessoas que, assim como você e eu, tinham um emprego fixo, então começa a dividir o seu tempo entre o emprego principal e essa outra atividade, então, começa a ficar sem tempo para família, namorado, ou seja lá o que for. E aí vê como solução, porque, né, é claro que a gente gosta mais, senão a gente não ficaria até de madrugada fazendo um negócio para entregar, se matando ali, né, trabalhando dobrado, triplicado. E aí pensa, não, na hora que eu fizer, então, a transição, as coisas vão... Não é que vão melhorar, mas eu vou ter mais tempo. Só que é aí que as dificuldades começam. Então, eu acredito que é isso, sabe? A dificuldade da pessoa enxergar essa linha. Que na hora que ela fizer a mudança, ela vai ter que começar a realmente ter um negócio. E talvez seja por isso que muitas pessoas não façam a transição. Porque elas sabem que elas vão ter que rebolar. E nessa rebolação, vamos chamar assim, você tem que se apoiar em buscar, em estudar. E aí foi legal você falar dos cursos, porque é isso mesmo, né? Hoje em dia, então, mesmo em isolamento, a gente tem uma quantidade absurda de pessoas oferecendo cursos e cada vez mais a gente sabe que estão sendo direcionados, inclusive, para os empreendedores dessa área artesanal, porque é uma crescente. E também, se a gente for analisar, toda a crise que tem aumenta, na verdade, diminui o emprego e aumenta as pessoas buscando se virar, né? E uma área que cresce muito é a área artesanal. Eu quero fazer uma coisa diferente nesse episódio. Eu montei uma lista que tem itens de que normalmente a gente tem que ficar pensando no nosso negócio para fazer as pequenas mudanças, recalcular a rota de vez em quando de cada um desses itens. Então, eu vou falando para você quais são esses itens e você vai me dizendo se você já recalculou a rota deles, que mudanças você fez, se já fez mais de uma vez. E aí, você vai falando o que você fez e eu vou comentando para ficar uma coisa mais dinâmica para as pessoas entenderem quantas coisas a gente tem que pensar no negócio. E eu vou começar falando sobre o item que é produto. Você já teve que recalcular este item do negócio?
Já recalculei sim, Fabi. Então, foi quando eu parei de fazer as bolsas, as carteiras, e comecei a fazer os estojos e outros organizadores voltados para os estudos.
Mas eu vi que agora na quarentena você voltou a fazer umas bolsas, umas carteiras. Isso significa o quê? Que você está recalculando a rota de novo dos produtos? Ou o que está acontecendo?
Nossa, esse isolamento, assim, mexeu muito comigo, sabe? E aí eu dei uma vontade muito grande de fazer as bolsas e as carteiras, né? Eu fiz, mas eu confesso para você que eu não sei se vai ser temporário, se vai ser definitivo ou se eu vou recalcular de novo, porque eu tô com muitas incertezas e eu tô me reconectando.
Tá, beleza, ok. Próximo item é nicho. Você já mexeu em alguma coisa de nicho? Já recalculou ou não?
Ai, outra perguntinha difícil? Não sei. Eu acho que tudo vai depender dessa questão, sabe, de me reconectar, sabe, Fabi? Eu acho que às vezes a gente acaba dizendo algumas coisas que não são as nossas verdades, e isso está me incomodando muito. Então, talvez, pode ser que eu tenha uma mudança de nicho. Pode ser, mas eu não sei. Sinceramente, eu não tenho essa certeza ainda, sabe?
Eu entendo, você tá cheia de suspenses, né? O pessoal vai achar que ou você tá muito indecisa, mas pelas nossas conversas, né, que a gente conversa bastante em off, eu percebo que você tá num momento muito de conectar consigo mesmo, né? De procurar propósito, porquê, para poder fazer as mudanças mais sólidas. Pro pessoal entender, né? Quando você fala, eu tô buscando a verdade, ou eu tô querendo falar a verdade, ou nem, né? A verdade é muito a busca interior de qual é a minha verdade? Por que que eu faço isso? Para que que eu tô fazendo essas coisas? É uma busca tipo um andar acima, né? Para quem já tá muito tempo fazendo o que a gente faz e tal, chega uma hora que realmente você fala, por que mesmo que eu tô fazendo tudo isso? É como se a gente voltasse na CLT e falasse, por que mesmo que eu tô fazendo isso? Por que mesmo que eu tô acordando e vindo trabalhar? Então, para o pessoal entender, deixar mais claro. E agora um próximo item. É sobre contratação. Quando é que a gente recalcula a rota ou ajusta a rota para poder contratar outras pessoas, então trazer funcionários. Eu sei que você já fez essa mudança e eu sei que você está meio se adaptando agora no isolamento, porque a sua funcionária está em casa e você está trabalhando sozinho, então você já está passando por outras adaptações momentâneas. E aproveitando, essa semana uma pessoa me perguntou exatamente qual era a hora certa de saber que você tem que contratar alguém. Então, como é que eu sei que chegou a hora de contratar alguém? Eu queria que você me respondesse. Depois eu vou falar o que que eu falei, né, para ela. Mas esse é um assunto que causa muita angústia nas pessoas, né? Tipo, muita incerteza, eu acho. Acho que é isso, muita incerteza.
Nossa, foi na hora que eu vi que eu tava com muita demanda, né? E eu não tava conseguindo dar conta sozinha. Porque, assim, o estojo, o meu período é muito sazonal, né? Então, assim, quando entra novembro até fevereiro, é muita demanda. Eu chego a vender mais de 100 estojos por mês. Por um processo artesanal, é bastante coisa. Então, eu precisava de alguém. Então, só o fato de delegar uma parte desse processo já me agilizou bastante na produção, sabe? Então, quando você vê que você está deixando de ganhar dinheiro e que você não está dando conta, eu acho que essa é a hora.
Foi exatamente o que eu falei para ela. Ela me contou que trabalha com nicho de maternidade, que agora ela tinha passado por um período, estava terminando o período de vender máscaras, porque tinha sido uma oportunidade bem legal, mas que ela já estava retomando então os produtos dela e estava com a agenda lotada. E aí o marido tinha sugerido: olha, não é melhor contratar alguém? Então, gente, os maridos que apoiam vocês e querem ver vocês crescer, escutem, que normalmente eles têm umas ideias boas. Então, ele sugeriu exatamente isso de contratar alguém, porque ela chegou num ponto em que ela estava recusando novas encomendas e que se ela contratasse outra pessoa, ela ia conseguir aceitar mais encomendas, então mais dinheiro ia vir, né? Ia entrar no negócio dela. As pessoas acham que, às vezes, ao contratar alguém, o que vai acontecer é que esse dinheiro que vai entrar mais vai acabar servindo para pagar a pessoa. Mas se engana, quem sabe trabalhar bem. E aí eu vou deixar um conselho aqui que eu sempre deixo, que até dei para essa pessoa que me pediu, que foi: não precisa contratar alguém para trabalhar todos os dias. Até porque você não sabe se a pessoa tem habilidade suficiente para fazer o mesmo produto que você faz. Aliás, não espere que a pessoa chegue fazendo tudo que você faz, porque não dá, você vai ter que ensinar e tal. Mas as coisas básicas, cotidianas, que às vezes você dá para o seu filho, que às vezes você dá para o seu marido, desvirar, cortar, sabe, umas coisinhas assim muito básicas que você perde um baita tempo fazendo aquilo. E a pessoa não precisa estar lá 5 vezes por semana. Eu sempre aconselho: Pega alguém para trabalhar 2 ou 3 vezes por semana, dependendo, ou meio período, 2, 3 vezes por semana. Tudo se encaixa, sabe? E aí, voltando ao caso dela, o próprio marido falou: olha, tem tanta gente agora, infelizmente, desempregada e precisando, por que que você não chama alguém? E aí foi exatamente o que eu reforcei, tudo isso. Se ela chegou num ponto que precisa de alguém para dar conta ou para conseguir ter mais encomendas do que ela já tem, é a hora, para mim é a hora. Bom, mas indo para o próximo item aqui da minha lista, que é entrega. O que que eu acho que é entrega? Entrega tem a ver com embalagem, com prazos, com formas de fazer as entregas, encaixotar, embalar, enfim, tudo que envolve entregar o produto para o cliente. Com certeza você deve ter feito várias coisas.
Nossa, eu já mudei bastante, muito. Eu já mudei embalagem, né? Eu comecei a padronizar as embalagens, a comprar caixas, porque isso facilitava também o meu processo do que ficar buscando caixas que se encaixavam num produto, enfim. Mas assim, eu sempre tô mudando essa questão das embalagens, porque eu acho que eu ainda não tô no ponto certo. Eu comecei a fazer... Eu fazia entregas todos os dias, né? Envios todos os dias no correio. É porque eu tinha meu pai que me ajudava, né? Mas aí ele acabou falecendo e aí eu comecei, como era eu que tinha que fazer essas entregas, ou a Isabel, eu comecei a priorizar alguns dias. Aí eu comecei a fazer 2 vezes na semana, né? E agora eu faço 1 vez na semana, né? Mas assim, tudo depende do tempo de produção do produto também. Mas assim, mudança sempre vai existir assim nessa questão. Eu acho que a gente nunca está satisfeito assim com o tipo de um box que a gente entrega para os clientes. Eu sempre estou mudando, estou querendo melhorar. Eu tive até uma crise esses tempos atrás, acho que você vai lembrar disso, de embalagem, sabe? Eu quero oferecer uma experiência diferente para o cliente, né? Então, assim, eu sempre vou buscar, tentando buscar o melhor, assim, sabe? Então, mudanças vai existir mesmo. E completando essa questão de oferecer sempre o diferente, uma experiência diferente, eu tô fazendo um curso agora do Pedro Superti, então, assim, buscando a diferenciação. E eu acho que isso vai ser bem fundamental, assim, para as novas mudanças, sabe?
Ah, vou fazer uma parte aqui, porque recentemente, não tem um mês, eu finalmente consegui comprar um produto da Asas Belas, né? Da Andresa, que eu já tava querendo, mas eu sou libriana, gente. Então, muito indecisa, principalmente na questão de estampa e o modelo e tal. Aí, ela voltou a fazer personalizado, que é o nosso próximo item. Voltou a fazer personalizado. Então, além do estojo, que é o padrão que ela tem, um dos estojos que eu queria, encomendei com ela uma capa também, né? De personalizada e tal, sob medida. Ótimo! Então, eu tenho que falar que eu sou uma pessoa prática. E para mim, Andresa, nada supera. Claro que você mandou com super carinho, com um brinde de adesivo, que eu vou usar com certeza, com um bloquinho super fofo, com um folder, uma gracinha que eu até li nos stories e tal. Lindo, mas para mim nada supera o produto, porque o seu produto é muito top, sabe? Assim, é muito premium, muito bem feito, muito bem acabado. Eu sei que você é muito detalhista e tal, então eu queria deixar aqui um momento de tietagem que, por mais que você, claro, sempre tente melhorar a entrega, se o seu produto é top, cara, na hora que a pessoa pega, o resto é só um resto, sabe? É só o detalhe, no caso, assim. É só um cartãozinho, sabe? Porque o que fica, pelo menos para mim, o que ficou foi o produto. E aí, já que a gente falou nisso, né? O próximo item da lista é... Que eu sei que você mudou trocentas vezes. Personalizado e pronta entrega. Que cá entre nós é um dilema que você sempre que vai discutir alguma coisa, abre uma caixinha de pergunta, existe. Ah, eu não sei se eu faço personalizado, não sei se eu faço pronta entrega. É um dilema geral.
Meu, isso sempre foi o meu dilema, né? Pronta entrega, sob encomenda, enfim. Eu acho que, assim, fazendo pesquisas, tendo a opção de pronta entrega e já ter tido sob encomenda, de fato, o que mais funcionou foi a sob encomenda. Porque as pessoas nunca querem a estampa que você tem disponível pronta entrega. É muito raro, sabe? E eu acho, assim, que as pessoas cada vez mais estão procurando por produtos personalizados, feitos para elas, sabe? Então, assim, com a estampa que elas gostam, é um produto, assim, que atende a cliente e não as clientes, sabe? Então, eu acho que nesse período também, isso é uma coisa que vai mudar, sabe? Eu acho que você dar essa atenção maior para o cliente, eu acho que vai fazer diferença. Eu acho que já fazia e vai fazer cada vez mais. Então, eu tentei no pronto entrega, mas aí tem toda uma questão também de, tipo, pronto entrega, você não tem um lugar para estocar o produto, né? Então, assim, às vezes você não vende, é dinheiro parado. Eu acho que quando você faz varejo, é bem complicada essa questão. E outro também, que o produto artesanal, por si só, as pessoas já entendem que é um produto feito sob encomenda. Então, desmistificar isso é meio complicado, sabe? Então, eu voltei, sim, pro sob encomenda. E eu acredito que tá dando super certo, por enquanto.
Eu adorei o por enquanto. Porque é incrível, eu chamei a Andresa para participar desse episódio específico, porque é uma das pessoas que eu mais vejo recalculando rota, mudando. Ela é muito destemida em mudar. Ou, assim, ou ela é muito destemida, ou ela é muito insatisfeita, né, Andresa? Bom, não tá do jeito que ela quer, ou do jeito que ela acredita, ou do jeito que, enfim, que tem que ser dentro da cabeça da Andresa. Ela tá lá, ela recalculando e mudando. Talvez para algumas pessoas isso não seja tão perceptível, mas eu que gosto de ficar analisando, eu fico fascinada. E falando agora do próximo item, que é público-alvo, para quem não sabe, eu vou fazer um parênteses aqui. Eu e a Andresa, a gente não se conhece pessoalmente, a gente se conheceu através de Instagram. E ficou amiga e conversa pra caramba em off, pro WhatsApp e tal, troca várias ideias. E uma coisa que eu sempre falo pra ela é sobre público-alvo. Como ela tá constantemente ou tentando achar, ou adaptando, ou, sabe, tentando perceber qual que é o público-alvo que mais tá ali presente no Instagram dela. Olha, é super interessante de ver. Bom, você já recalculou rota de público-alvo, né? E não que sejam coisas radicais, tipo, ah, antes ela vendia para homem, agora ela vende para mulher. Antes ela vendia para mulher e agora vende para criança. Não, são mudanças tão sutis, assim, de público-alvo, que o pessoal até tem dificuldade de fazer essa análise, de aprofundar, de deixar bem mais específico o cliente ideal. E eu vejo cada pinceladinha que ela vai dando para tentar ver se encontra esse, a gente chama de avatar, né? Esse avatar, o público-alvo dela bem específico. E tudo isso engloba dois tópicos, né? Que eu acho que andam juntos, que é o público-alvo e a comunicação. Porque eu vejo você fazendo essas mudanças de comunicação. Então, você podia falar o que, que você tanto descobre ou que você tanto recalcula a rota dessa dupla, né? Público-alvo e comunicação.
Ai, gente, eu sou meio, enfim, eu não tenho medo mesmo, sabe? É porque eu tô buscando, eu acho que eu não encontrei ainda conectar a minha marca, sabe? Eu acho que eu não consegui chegar nessa conexão ainda com o cliente, com o público-alvo, na verdade. Eu não sei quantas vezes eu já mudei, mas eu acho que é assim, esse momento, né? Acho que não sei se é bom contextualizar que a gente está vivendo de isolamento. Tá mexendo comigo de uma tal forma que, assim, você não tem noção, Fabi. Quer dizer, esse tempo que eu já conversei com você, mas as pessoas, assim, vão vir e falar, meu Deus. Eu começo a perceber que, assim, Quando todo mundo está fazendo fácil, fica difícil mudar, né? Eu acho que esse momento veio para eu me libertar, sabe? Me livrar de algumas amarras, assim. Acho que eu estou voltando muito para dentro. Então, assim, eu estou buscando muito assim, no que eu acredito e que eu acho que não tem muito a ver com o que eu estou ofertando. E eu acho que é por isso que eu não estou conseguindo essa conexão, entendeu? Então, por isso que eu não tenho medo de recalcular a rota. Porque eu acho que a gente vai mudando, o negócio da gente vai mudando com a gente, certo? Então, assim, bem claro que eu sempre tive era o público feminino. Eram mulheres, sabe? E aí eu fui meio que num embalo, fui na onda do negócio. E aí as coisas foram acontecendo, mas não aconteceram do jeito que eu gostaria. Então isso faz com que eu mude, né? Quando eu chego naquele, tá, mas e aí? O que tem mais? O que eu posso fazer mais de diferente? A gente até conversou sobre isso, né? Mas quando a gente vai procurando cada vez mais o porquê, o porquê, o porquê, e aí eu acho que esse momento tá me fazendo eu descobrir a minha verdade. Aí eu acho que quando eu descobrir essa minha verdade, no que eu acredito, eu consigo transparecer e eu acho que vai buscar conexão com a pessoa certa. Então, assim, eu realmente não tenho medo de recalcular. E eu acho que as pessoas percebem. Sabe? Mas tem clientes fiéis. Eu tenho clientes fiéis, assim, que sempre estão comprando. Então, se eu mudar, provavelmente elas vão junto comigo, eu acho.
Andresa, eu vou confessar aqui que eu te sigo nas redes sociais, acompanho seu trabalho por dois motivos. Um, porque seus produtos são lindos, super bem acabados e já tietei aqui. A outra é que eu acho emocionante te seguir vendo estratégia de negócio. Porque você realmente muda muito. Você sempre está recalculando, sabe? O GPS o tempo inteiro trabalhando. Se eu fico... Eu evito de não ver algum story seu, de não ver alguma coisa. Eu evito de perder alguma coisa, porque vira e mexe, ela está mudando algo. O que é, para mim, essencial de ficar analisando. Então, toda vez que ela fala, vou fazer uma parceria, aí eu falo, aí vem uma mudança. Vou lançar uma nova coleção. Aí vem uma mudança. Aí ela começa a falar para o público concurseiro, que eu nem sabia que era um público tão grande assim, né, de peso. Eu falo, olha só, ela mudando o público-alvo. Aí ela vem com, agora na quarentena, com bolsa, com carteira. Então, assim, eu fico em êxtase de ver alguém testando tanto. Eu acho maravilhoso. Até porque ela não para as coisas. Ela continua e vai testando e vai mudando. Eu acho desafiador. Um exemplo, assim, que eu gosto de ficar observando. Já falei isso para você. Minha palavra para Andresa é bem destemida. Ela não deixa de fazer, né? Ela vai trocando pneu enquanto o carro tá andando. É impressionante. Tem pessoas muito resistentes a mudanças, a fazer qualquer mudancinha, e a Andresa é o oposto. Eu acho que tem que ter um equilíbrio nisso, no tanto que seja importante para o seu negócio. Mas agora falando do próximo item da minha lista, talvez esse item seja mais comum das pessoas ficarem recalculando a rota, né, de fazer mudanças, que é material, matéria-prima. Eu acho que é uma coisa mais que a gente vai se adaptando, vai buscando melhorias, vai trabalhando, né, também maquinário, ferramenta, vai mudando. Me fala de matéria-prima, assim, o que, que você já fez modificação?
Eu comecei com tricoline, como todo mundo na costura criativa. Até um dia que eu vi, eu acho que uma pessoa mostrando a sublimação na costura criativa. Até então, todo mundo sabia que existia sublimação nas camisetas e tal, mas na costura criativa eu não tinha visto. E era uma novidade. E aí eu comecei a fazer... Aí eu comprei o maquinário, tudo, investi. E eu vi a oportunidade de falar, nossa, agora eu tenho minhas estampas. Porque é uma coisa que eu sempre quis também. Porque aí no tricoline todo mundo começa a ter as mesmas estampas e tal. Eu queria me diferenciar e aí eu fui para sublimação. E eu tô na sublimação desde então, sabe? Eu acho mágico esse processo, assim. Eu gosto muito, dá pra brincar bastante. Mas eu também já fiz bordado. Trabalho com bordado, assim, sabe? Bordava bolsas e tal. Mas eu não me identifiquei. Então, assim, então eu reconheço as mudanças mais, assim, foi do tricoline pra sublimação. E eu gosto muito. E acabamento, a prática vai levando, né? Tipo, eu fiz curso do Tofu Studio também, que para mim são os tops da costura criativa. Mas a mudança foi mais do tricoline para sublimação, que eu acho fantástico, assim, eu acho maravilhoso.
Então, que eu te acompanho, eu vi mudança internamente. Você usava tricoline, aí você mudou para um material mais fácil de limpar, que eu lembro de você fazer uma enquete. Eu já vi você mudar material de estruturação, trazer outras coisas, né? Agregar valor no produto também, com outros materiais, outras coisas. Mas eu acho que isso é o arroz com feijão de quem faz produto, né? Tá sempre melhorando. Eu mesmo já, nossa, meu trabalho, cada vez que eu conheço um material novo, trabalho com ele, fica mais rico. Eu até começo a desenvolver novos produtos por causa de um material novo que te dá mais possibilidade, você substitui para dar uma durabilidade maior. Eu acho que isso é muito arroz com feijão mesmo e faz parte do cotidiano de qualquer empreendedor criativo.
É verdade, eu fiz essas mudanças. Algumas foram por sugestões de clientes mesmo, né? Por durabilidade, enfim. Outras foi porque eu realmente depois queria. Eu vi que eu conseguia fazer a sublimação por conta de uma falta de material, né? Que eu tinha para fazer a parte externa do estojo. E aí eu vi a possibilidade de conseguir sublimar o estojo por inteiro, e aí eu fui mudando.
E meu último item da lista, você até já falou um pouco disso numa das respostas passadas, mas eu deixei para o final mesmo para a gente conseguir entrar nesse assunto. E até vou expor a Andresa aqui um pouquinho, porque a gente conversa tanto, né, em off. Então, a Andresa era a pessoa que falava, já chegou a falar para mim: ah, eu não quero saber dessa história de autoconhecimento, de olhar para dentro. O que eu quero saber são coisas para tocar o meu negócio, para lidar com as situações, com as mudanças, com as certezas e enfim, tudo que envolve empreender na prática. Hoje, ela até falou sobre verdade, sobre conexão, sobre tentar olhar para dentro. E essa, para mim, é uma das mais surpreendentes e últimas novidades da Andresa de recalcular a rota, que é esse olhar para dentro. Então, vocês que ouviram o episódio 4, se vocês não ouviram, eu sou dessas pessoas que fica assim analisando e pensando quais as minhas atitudes ou quais as coisas que eu faço, as minhas reações em qualquer área da vida, o que que tem por trás disso? Por que a gente fica mal-humorada? Por que que a gente fica chateado? Por que que a gente quer matar alguém? Tudo isso está conectado com outras coisas que não é simplesmente a pessoa. Então, se você usa o seu cotidiano, né, para olhar para dentro, para entender como é que você funciona, vai ficar mais fácil de você olhar para fora e saber o que é que você está procurando. Mas eu acho que também a pessoa precisa ter um amadurecimento para entender isso. E agora eu percebo que você, Andresa, tem feito esta mudança. Você percebeu, dentro de tudo que você está buscando agora, que não faz mais sentido nenhuma resposta que você já obteve, que agora não seja uma resposta interna. Você precisa das respostas internas para conseguir agir no mundo, né? E com o seu negócio, e com a sua marca, em toda essa conexão de propósito e porquês que acontece depois de um amadurecimento, está acontecendo agora. E aí eu queria que você contasse para as pessoas como é que foi essa mudança, porque é uma nova mudança, né? Na sua vida.
Nossa, meu Deus. É assim, eu realmente não acreditava nessa questão do autoconhecimento, né? Eu achava que era conversa, sabe? Só que eu tava me sentindo mediana, sabe? tudo travava. Então, assim, você investe, o negócio não vai. Você cria um produto novo, o negócio não deslancha. E eu fico, tipo, incomodada com tudo isso, né? E eu falo, o que que tá faltando para eu conseguir fazer o negócio deslanchar? E aí, assistindo uma das lives do Pedro Superti, ele falava exatamente isso. Da gente dizer a nossa verdade, né? Falar o que, as coisas que a gente acredita, falar o que a gente realmente acredita e não o que os outros querem ouvir. E eu acho que talvez seja isso, sabe? Talvez eu estou ofertando alguma coisa que eu não acredito. Por isso que eu não estou encontrando o meu bando, sabe? Quando a gente paga o preço da gente ser o que a gente é, as pessoas certas acabam aparecendo. A gente vai encontrando a nossa tribo, sabe? E eu acho que é isso que está faltando para mim. Então, mas assim, essa coisa toda veio com Pedro Superti. Por isso que eu fui fazer o curso dele. Eu quero largar de ser a média, de ser o mediano, sabe? Eu quero encontrar um propósito mesmo. Encontrar a verdade minha, sabe? E isso é muito complexo. Acho que nem complexo, acho que é difícil, né? É um processo difícil, porque às vezes você vai batendo de frente com as coisas que até você acreditava, que você achava que era isso, e você tá vendo que não é. Então é um conflito até interno um pouco, sabe?
Eu fico muito feliz que você se voltou para isso, porque eu acredito que é parte do amadurecimento mesmo das pessoas. Eu não acho que você tem que começar um negócio necessariamente com propósito, porque eu acho que às vezes isso trava completamente um monte de negócios, inclusive o meu, há 12, 13 anos atrás, foi criado sem ter porquê, sem ter propósito, simplesmente de uma forma natural, instintiva, de outras coisas, e tá tudo bem. Mas um amadurecimento te faz parar e pensar exatamente, nossa, mas falta uma conexão. Claro que a gente escuta muito nos últimos anos, pessoas compram de pessoas, então você tem que ter um porquê, você tem que gerar uma conexão, a sua marca não pode simplesmente vender produtos porque as pessoas estão pedindo mais. E não é todo mundo que está pedindo mais. Um amadurecimento tanto de quem é a pessoa por trás da marca como do cliente, tem pessoas que estão nesse nível de amadurecimento de por que que eu consumo, por que que eu compro. Então é aí que você vai trabalhar. Ou você trabalha um marketing vazio, que você pode falar tudo isso da boca para fora e tá tudo bem, ou não, mas é possível, é isso que eu quero dizer, né? Não é que tá tudo bem, é possível você fazer isso? Sim, é super possível. Mas principalmente em marcas pequenas, que você tem que comunicar real, oficial, né, com o seu público, isso vai fazer falta. Não é nem que faz sentido. Isso vai fazer falta, como agora chegou para você, né, Andressa? Essa falta. Isso é um processo longo, não é um processo... Eu acho que às vezes ele nunca acaba, mas enfim, a gente tem percepções maiores e aí consegue, então, recalcular essa rota de conexão e tal. A gente fez uma bagunça enorme com tudo. E já que a gente está chegando ao fim, você não pode ir embora sem antes responder a pergunta que todo mundo que vem para o Bagunça Boa tem que responder, que é: bagunceira ou organizada, Andressa? Quem é você na fila da bagunça?
Olha, essa pergunta você tinha que fazer pro meu namorado. Cara, eu sou assim, eu sou muito organizada, muito não, mas eu sou organizada com as coisas do ateliê. Mas com o meu quarto, eu sou totalmente bagunceira. É aquele tipo guarda-roupa que você abre e cai tudo em cima de você. E é engraçado que o meu namorado até fala, olha, quando a gente casar, você vai ter a sua parte do guarda-roupa, eu vou ter a minha. Você vai ter a sua parte na bancada do banheiro, eu vou ter a minha. Eu não quero as minhas coisas bagunçadas. Porque assim, com o ateliê eu sou mais organizada e é verdade.
Adaptando a música do Raimundos, eu diria que você é bagunçada e perfeitinha, né? Porque você fez uma mistura das coisas, ou seja, no ateliê super organizada, mas é só abrir um guarda-roupa que a bagunça pula. E aí você já respondeu a outra pergunta que eu sempre faço, que é: onde está a sua bagunça eterna? Isso quer dizer que teremos foto desse guarda-roupa saltando. Era legal um bumerangue, né? Dele saltando para fora. É claro que deve ser um exagero ou não, mas saberemos em breve. Você pode ir lá olhar no Instagram, no arroba a dona da bagunça. Vai ter o post com as fotos aqui do episódio, que vai ter a Andresa e a bagunça dela. Vai lá, deixa o comentário, curte, dá sugestões, fique à vontade para falar também o que, que você achou, o que, que você gostou e o que você não gostou desse episódio. Chegamos aqui ao final, então vou fazer minha bagunça fofa. Falar para a Andresa, muito obrigada por você ter aceitado o convite. Vou deixar aqui público que uma das minhas maiores incentivadoras para gerar conteúdo de valor, conteúdo mais profundo, que eu só consegui realmente aqui no podcast, né, que a gente tem uma conversa mais a fundo, é a Andresa. Ela é uma das grandes apoiadoras e incentivadora para eu gerar esse conteúdo aqui. Obrigada por você ter aceitado o convite, ter falado aqui das suas experiências, principalmente nesse momento que você está recalculando tudo, que você ainda nem tem as respostas, quem sabe num outro momento você volta com mais respostas, mais mudanças. A gente vai continuando essas conversas em off, mas deixa aqui para o pessoal os seus contatos, faz seu publi, o podcast é seu, fique à vontade para falar o que quiser.
Ai, Fabi, eu que agradeço. Obrigada por ter me convidado. Você não sabe o quanto a sua amizade faz diferença na minha vida. Você é uma amiga para a vida inteira, assim. Eu mudei muito também depois da nossa amizade, porque a gente vai trocando muita figurinha, né? Isso é enriquecedor. E para quem quiser conhecer a bagunça da minha marca, nessa bagunça toda, é a @asasbelas e a loja virtual é asasbelas.com.br. E eu vou deixar 3 dicas e uma frase, tá bom? É assim, eu acho que para quem quer começar a estruturar melhor o seu negócio artesanal, vale muito a pena procurar a Agda Yossan, porque ela também faz muita diferença no negócio. É, se você quer se diferenciar e ir além, eu acho que o Pedro Superti é o máximo, ele é excelente nisso. Se você quer uma busca de autoconhecimento, procura a Fabi da Santa Bagunça, porque ela também vai fazer muita diferença na sua vida. E eu vou deixar uma frase que o Pedro Superti falou, que eu tô quase meio que tatuando em mim, que eu achei que deu um boom assim no meu cérebro, que fala assim: encontre algo que você seja lembrado para parar e não motivado a fazer. Maravilhoso, né?
Ah, Andresa, super obrigado pela parte que me toca. É, eu também escuto o Pedro Superti. Quem não conhece ele, procure. Ele fala para empreendedores, principalmente no ramo de diferenciação. Eu acho muito legal os insights que ele oferece. Ele tem feito lives agora na quarentena, todo dia. E realmente são aulas. Quem puder, ouça. Não só para empreender, mas ele tem uns insights bem legais mesmo. Faz muita diferença. A Agda, ela já aceitou o convite. Já era para ela ter vindo fazer o podcast. Mas a gente escolheu um tema que eu tenho que estudar. Então, estou estudando, tá, Agda? Estou lendo o livro para a gente bater aquele papo que a gente combinou. Fica aí a dica que em breve teremos a Agda e o Sam aqui. E a gente finaliza, então, a entrevista. Ah, bagunceiras, eu queria aproveitar esse finalzinho de podcast para deixar algumas reflexões para vocês. A gente falou muito, né, de recalcular a rota, e são mudanças, são ajustes que a gente faz, principalmente no negócio. Para você que está pensando em fazer mudanças, eu vou deixar aqui uma observação. Para as mudanças acontecerem, a gente tem que fazer escolhas. Para essas escolhas serem bem feitas, a gente tem que saber o que, que está buscando. E depois de descobrir o que a gente está buscando, tem que partir para ação, porque é depois de todo esse processo que acontece a transformação. Então, não pense que uma escolha simplesmente transforma. Escolher é só uma pontinha. Escolher bem faz parte, escolher mal te prejudica, não agir te atrasa. Agir em excesso te esgota. Então, pense muito bem qual mudança você quer. Faça os testes e pense muito bem no que você está buscando para ter uma transformação positiva. Queria deixar mais uma coisa. Depois da conversa entre eu e a Andresa, eu tive uns insights. Eu percebi que a Andresa realmente faz muitas mudanças, né? Ela o tempo inteiro está fazendo testes, está trocando pneu com o carro andando. E isso é positivo, isso é o perfil dela e tá ótimo, tem funcionado super bem para o negócio dela. Dá para perceber que ela é essa pessoa buscadora e ela não consegue ficar com alguma coisa incomodando, então ela vai alterando. Ótimo! Em contrapartida, eu vejo muitos outros profissionais usando a procrastinação para não fazer as mudanças. Então, são pessoas que planejam demais e não executam. São pessoas que sonham demais, mas não dão o primeiro passo. Pessoas que querem que as coisas sejam diferentes, que as mudanças aconteçam, mas não vão para a ação. Então, dentro da sua vida, dentro dos seus negócios, pense, reflita. Quais são as atitudes que você está deixando de tomar? Quais as atitudes que você está tomando? Faça essa reflexão depois de toda essa conversa. Depois de ver uma pessoa que a gente acha que está tudo bem com o negócio dela. Já são 10 anos, né? A Andresa começou há 10 anos atrás. E ela continua na busca. Ela continua cada vez mais querendo aperfeiçoar o negócio. Então, você que acha, né, os perfeccionistas, você que acha que vai precisar ter um negócio redondinho para botar no mundo, olha lá, Andresa, 10 anos, ainda assim está buscando a perfeição. E a gente sabe que não existe perfeição, existe evolução. Tá bom? Ufa, cansou? Bom descanso aí para você. Beijo, até a próxima. Tchau.
Tem algum bagunceiro aí?